CBN e a nossa língua portuguesa.
Fernanda Bergamo, boa tarde, Fernanda.
Boa tarde, Aldo. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos que nos acompanham.
Muito bem. Fernanda, vamos logo direto ao ponto. Você conhece muita gente que fala difícil, Fernanda?
Eita, pessoalmente, Aldo, ainda bem que não, viu? Mas, olha, nestes tempos em que nós temos muitas transmissões ao vivo, não é? Lives, reuniões virtuais e muito ensino remoto, eu tenho visto que a riqueza da língua portuguesa é utilizada de um modo que eu posso dizer que é bem peculiar. Algumas falas dos ministros do Supremo, por exemplo, trazem palavras que eu tenho certeza que mesmo pessoas com muita, muita, muita capacidade linguística ficam voando. E eu sei que essa é uma característica do direito. E também sei que muitas profissões têm aquelas suas características, né, peculiares. E você, eu acho que, sobretudo o Dani, pode dizer para a gente, Aldo, que fez curso, estudou muita linguagem no curso superior, concorda com isso, não concorda?
Concordo sim, Fernanda. No curso de letras, nós temos a explicação através do conhecimento das variedades linguísticas e estudamos os vários jargões profissionais. Nós, jornalistas, por exemplo, temos uma série de termos que só nós entendemos, como furo, lide, barriga, editorial, foca e por aí vai.
Eita, são muitos, né? E, por exemplo, alguns desses aí, como eu não sou da área, eu nem sei o significado. Mas é verdade, Dani. Talvez, por nós estarmos assim no dia a dia em contato com o meio jornalístico, e aí eu posso dizer que a CBN ajuda muito nisso, alguns desses termos que você citou já não são tão desconhecidos assim de grande parte do público, especialmente dos nossos ouvintes. Eu acho que furo, essa é bem conhecida, é a expressão para informação publicada em um veículo antes de todos os outros, não é? Aquela coisa bem inédita. E editorial seria a opinião da empresa de comunicação sobre aqueles temas mais relevantes. Eu acertei, Aldo? Diga aí para mim.
Em cheio. Isso mesmo, Fernanda. É isso aí.
Mas, Aldo, me explica o que danado é barriga em jornalismo? Bom, não é o que a gente criou nessa pandemia, não, né?
Não sendo a minha. Fernanda, é o seguinte. É interessante você perguntar assim, porque eu me dou conta que conversando com outros jornalistas, radialistas, amigos nossos, a gente fala barriga com a maior naturalidade e ninguém acha estranho. Mas agora que você perguntou, eu vi como os jargões podem parecer sem sentido para quem não é da profissão, não é? Barriga é uma matéria, uma reportagem com informações falsas ou erradas. E a gente sempre diz, ó, fulano deu uma barriga aí, deu uma matéria errada, né? Fez uma reportagem errada. Isso foi uma barriga, viu? Errada. E estende também, fala em barrigada até. Lide, que Daniele também citou, é a abertura de um texto jornalístico. A gente costuma dizer muito também que fulano de tal é só leitor de lide, que ele só lê a manchetezinha, né? O lead pode apresentar sucintamente o assunto, pode destacar o fato principal ou criar um clima para atrair o leitor para o texto. É o lead que faz a chamada, né? O que a gente chama da... No jornal, antigamente, era chamada de capa, não é? Nos telejornais, a gente chama de escalada. Vamos ver a escalada do jornal, se tiver legal, a gente fica, né? É o mesmo processo do rádio. Cadê a escalada, o espelho de hoje que tem, enfim... Mas eu acho que esses termos estão bem mais populares, acho que as pessoas já estão se identificando mais.
Pois é, mas assim, a sua explicação foi muito clara. Eu conheço algumas, mas essa da barriga, por exemplo, é novidade para mim. Uhum. E olha, todas as profissões têm uma linguagem particular. Na medicina, por exemplo, tem duas que as minhas fontes, para usar um termo que vocês jornalistas gostam, né?
Fonte,
é. Me mandaram, olha só. Não sei se vocês já ouviram. Paciente tigre e não. Médico Pokémon.
Não sei nem que diabo é isso. Vou aprender agora.
Essas daí eu acho que só os médicos que estão nos ouvindo é quem sabem. Eu nunca tinha ouvido falar dessas expressões. Explique pra gente, Fernanda.
Paciente tigre e médico Pokémon? Que diabo é isso?
Médico Pokémon. Eu explico, veja. E já agradeço a Marconi Meira, doutor Marconi Meira, que me ajudou, viu? Eu quero logo dizer que eu estou bem de fonte, porque esse é um médico de primeira grandeza. Pois bem, Aldo e Dani, é o seguinte, paciente tigre é aquele paciente bem disciplinado, que nunca segue as orientações do médico. Então, eles costumam chamar de paciente tigre, é o revoltado.
Médico
Pokémon é aquele médico que passa o dia evoluindo. Aliás, o verbo evoluir é um verbo muito usado pelos médicos, viu? Porque no jargão médico, evoluindo significa que o médico está examinando, que está avaliando o paciente, que vai acompanhando, checando a evolução dele, que às vezes é de 12 horas ou de 24 horas. Então, por causa da evolução, aí a relação e a brincadeira com o Pokémon.
Ah, porque o Pokémon é a evolução do Digimon, não é isso?
Não, são desenhos diferentes, mas tanto o Digimon quanto o Pokémon, os dois evoluem.
Então tá bom.
Quer dizer que um não evolui pro outro, não, né? Mas não. Eles evoluem, né? Evolui de um bichinho para outro bichinho.
Isso.
Vivendo e aprendendo. Eu tava pensando aqui, Fernanda, se você algum dia receber um diagnóstico de um médico, de um mecânico, sobre um problema no seu carro. O mecânico já chegou assim, só, se bem que você só tem carro zero, não tem problema com o mecânico. Mas você já recebeu algum diagnóstico de mecânico?
Ai, Aldo, vou dizer, viu? No início da minha vida como professora, eu tive um carro que só Jesus na causa. Ele passava uma semana comigo e a outra ficava lá na oficina. E cada vez era um problema diferente, viu? De que eu não fazia ideia. O mecânico tentava me explicar, mas era a mesma coisa que não dizer nada. Então, para mim, era um desespero. E eu ficava sempre com medo, viu, de que daquela vez eu fosse passar mais de uma semana na oficina, porque quando eles começavam a falar aqueles jargões da mecânica, não. E eu não estou brincando com rebimboca da parafuseta, não. Eram coisas assim, então eu acho que cada um no seu quadrado, não é?
É verdade. Em resumo, não é, Bergamo, todas as profissões têm os seus jargões, e a sua forma específica de comunicação, e esses jargões terminam contribuindo para o enriquecimento da língua. E também, né, com os novos significados, né, Fernanda?
Pois é, e eu acho que o importante aqui é reforçar que quando você estiver falando com os seus pares, você pode sim usar os tais jargões, porque além de tudo eles criam aquilo que eu chamo de sentimento de pertencimento nas profissões. Mas se nesse grupo no qual você está, né, trocando ideias ou conversando simplesmente, se houver ao menos uma pessoa que não compreenda, qual é a minha sugestão? Siga dois caminhos, ou explique o termo para ela, para essa pessoa aí, né, não ficar se sentindo excluída nem diminuída por não compreender, ou então evite. Evite exatamente os jargões se você não estiver somente com quem entenda. Agora, se o nosso ouvinte, quem nos acompanha, ouvir um médico dizer que está com um tigre no consultório, não é para se assustar, porque você já sabe agora do que ele está falando, né? Então aí, ó, entreguei o médico, contei o segredo, e não seja nunca um paciente tigre. Perfeito. Siga a orientação médica, porque a ciência está aí para a gente poder usufruir dos benefícios dela, né?
É um exercício legal que a gente, eu vou dar uma dica ao ouvinte. Se ele quer ficar de saco cheio, assista uma sessão do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal, do STF. Então, assista uma sessão que você vai ficar de saco cheio, querendo dar murro na parede, porque é um juridiquês de ponta a ponta. É impressionante como aqueles juízes, eles não se incomodam em nenhum minuto não é ser mais popular, mas é ser menos catedrático, não é, Fernanda?
São muito prolixos, são
demais,
muito
rebuscados.
E muitas vezes nem eles se entendem. Nós acompanhamos uma clássica votação que um perguntava para o outro, afinal, um voto a favor ou contra? E eles
não sei,
se entendem.
Eu não sei se isso é liturgia do cargo, se tem de ser assim. Realmente eu sou estúpido nesse ponto, mas eu acho que as coisas evoluem. Não adianta você tá, rebuscando tanta coisa. Bom, mas é assim mesmo. Como diz o francês, c'est la vie. Fernanda. Não, terça... Olha, semana que vem eu estou de férias. Eu vou tirar uma semana de férias. Então, terça e quinta, não estarei falando com você. Eu acho que vai estar Samuel Santos. Acho que é Samuel Santos que vai estar aqui nesse período. 5 dias de férias eu vou tirar, ó, Fernanda. Tá vendo? para poder acordar um pouquinho mais tarde.
Dias de férias, dá para recarregar a bateria?
Não, eu não sei, só quando eu voltar eu vou saber. Aí, então, mas a gente só se fala, só se vê...
Bastante.
A gente só se vê na outra semana, tá bom?
Certo. Eu, tchau. Dani e Samuca, cuidamos aqui do CBN
que beleza.
Total. Do CBN, tá. A nossa língua portuguesa para você, viu?
Entregue em boas mãos. Obrigado, Fernanda. Tchau.
Nada. Tchau, Aldo. Tchau, Dani. Boa tarde a todos os ouvintes.
Tchau.